Eu estou muito feliz em apresentar a estreia de Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior de Veja São Paulo, e esse é o nosso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor de comer e beber em São Paulo e também em outros lugares. Quem está comigo hoje no estúdio é um rosto conhecido do público, aliás, um rosto especial para a estreia desse podcast. Ela é jurada do reality de maior sucesso da TV aberta, reality de culinária, gastronomia, o nosso assunto. Eu conheço bem essa moça antes disso, né? E eu prefiro destacar outros de seus predicados, o de cozinheira talentosa. Em São Paulo, ela comanda um restaurante que tem filas imensas na porta. Também está à frente de uma rede de um café que é especializado em empanadas. Sim, queridos ouvintes, eu tenho aqui comigo ninguém mais, ninguém menos que Paola Carosella. Muito bem-vinda, Paola.
Muito obrigada, Arnaldo. É um prazer estar aqui com você.
O prazer é meu. Eu queria saber o seguinte, vamos começar falando de literatura. Eu queria falar do seu livro, que é um sucesso, né? Ou Todas as Sextas. E eu queria saber como você selecionou as histórias. As receitas a gente sabe bem que são do menu diário, o menu que vai se alternando, né? O executivo. É. E são 94 receitas. Agora, como vieram as histórias?
Na verdade, esse livro teve uma história muito longa. Ele ia começar em um momento da minha vida onde eu não estava pronta para fazer um livro. Então, eu deixei ele meio que pendurado na minha vida enquanto outras coisas iam acontecendo. E chegou uma hora onde eu senti... tinha um pouco a pressão da editora de vamos fazer o livro. Se montou uma equipe legal de colaboradores entre corretoras do meu português e editoras. Eu escrevi em português o livro.
Ah, você não escreveu em espanhol?
Não, escrevi em português o livro, então precisava de correção. Porque já o português é uma língua difícil per se, né? Então imagina para quem não nasceu com ela. Mas o que aconteceu para mim foi assim, chegou uma hora onde a sensação que eu tive foi que o livro estava pronto dentro de mim. Eu acho que quando a gente escreve um livro bom, ele já nasce meio que pronto antes de você começar a escrever. O título Todas as Sextas, ele traz as receitas de todas as sextas-feiras dos executivos do ano 2013, mas também fala sobre a constância que na minha vida a cozinha trouxe e a constância que é necessária na cozinha para você exercer como profissional, como cozinheira. Então, o que eu senti que eu podia escrever, porque não queria fazer um livro técnico de receitas, porque como você bem falou, eu sou uma cozinheira. Eu queria contar a minha vida, a minha história na cozinha, costurada junto com a minha vida, e o porquê do jeito que eu cozinho ter muito a ver com o jeito que eu comecei a cozinhar.
E aí, nesse livro, você não trata só de receitas, você conta a sua vida pessoal ou parte dessa trajetória. Que é isso que eu queria saber, como você selecionou? E, aliás, impressionante, porque embora você muito jovem, tem uma história riquíssima.
Obrigada, não sou tão jovem assim, já cheguei na metade da minha vida, estou madura. Mas selecionei aqueles espaços da minha vida, aqueles momentos da minha vida que foram mais marcantes para mim como pessoa e na minha escolha como cozinheira.
E porque é que você...
Desde que eu nasci, né? Nasci, aonde eu nasci, por que eu nasci nesse lugar, por que as minhas avós eram do jeito que eram, qual era o contexto sociocultural das minhas famílias, o que aconteceu com ela, como eu fui parar na cozinha. Eu acho que é um pouco isso que conta.
E quanto vendeu o livro? Porque eu sei que é um sucesso, eu estava olhando hoje de manhã na Amazon e ele é muito vendido, ele é muito pedido.
Eu não sei quanto vendimos, mas a gente deve ter impresso mais de 20 mil cópias.
Mais de 20 mil cópias,
sim.
Ou seja, um best-seller de receitas.
Eu acho que sim.
E tem outro livro a caminho? Quando...
Tem um desejo muito grande. Eu tenho um desejo enorme. Eu não tenho tempo. Você deve entender muito bem.
Entendo.
A gente é uma fábrica de criar ideias e projetos. Eu tô louca para fazer um livro que chamaria Todos os Dias. Que é um pouco a cozinha de Paola em casa. Então, não é Paola no restaurante, é Paola em casa, como mãe ou como alguém que come e cozinha para a família. Mas até eu sentar na cadeira para escrever esse livro, acho que vai passar um tempinho.
Entendi. E aí, esse livro vai ter, por exemplo, uma relação sua com a sua filha, o que você seleciona para ela comer, como que é isso?
Eu quero contar...
Só uma coisa, fala o nome da sua filha, porque eu não falei.
Francesca. Francesca, que tem 7 anos, deixei ela na escola aqui faz um pouquinho de tempo, e fiz flores de papel crepão para a festa junina também. Agora com ela. A minha ideia no livro é contar as coisas mais simples que a gente... Porque as receitas de todas as cestas são receitas de restaurante. E, então, não são receitas para o público, sei lá. Essas 20 mil cópias vendidas, não são 20 mil cozinheiros profissionais. São pessoas que gostam de mim, fãs, pessoas que gostaram da história. O livro ganhou o segundo lugar do Prêmio Jabuti. Então, isso talvez também traz as pessoas para lerem a história. Foi um livro muito elogiado por pessoas muito queridas. Então, eu sou muito... É um livro precioso para mim. Mas as receitas são complexas. Então, meu desejo era... Bom, como que eu faço um arroz e feijão? Como que é a lasanha que eu faço rápido em casa? E o macarrão de 10 minutos que eu cozinho com o que eu tenho na geladeira? E que coisas eu faço com ovos? E se for aniversário de alguém, qual é o bolo que a Paola faz? Sabe? Um pouco esse tipo de coisas que eu queria.
Esse pro futuro.
É.
Ah, que legal. Quer dizer, as pessoas vão te conhecer mais na intimidade, digo, as receitas do seu dia a dia, ou dos seus dias de festa, de comemoração.
Uhum.
Muito bem. Agora, a gente falou do livro, eu queria falar um pouco do Arturito, né? Que eu não falei o nome do restaurante lá no começo, na sua apresentação, para criar uma certa expectativa. E o Arturito completou 10 anos no ano passado, foi 3 vezes premiado como melhor restaurante variado por Veja São Paulo, né? 2009, 2010 e 2017, assim, há 2 anos atrás. O que mudou no Arturito desde a abertura? Que trajetória é essa?
Nossa, é uma trajetória muito longa e muito bonita. Eu acho que o que eu faço, o meu estilo de trabalhar, tem muito a ver com a constância, com essa coisa de todas as cestas. Tem muita gente que está no Arturito hoje que abriu o restaurante comigo. Então, o chefe de cozinha do Arturito e o sous-chefe, Lucas e Joel, eles estão comigo desde o dia que eu abri. Começaram lavando louça. Muita gente no salão está
Eram 8, os famosos pias.
Os famosos pias. que bom, que fui eu que treinei, que aprenderam do meu lado, que me ouviram falar ao longo de muitos anos. Eu acho que o Arturito continua sendo o mesmo restaurante na proposta, que é uma cozinha... Não vou falar mais cozinha simples, porque talvez em cozinha simples se entenda errado. É uma cozinha de receitas, com base em receitas clássicas, mas que tem um respeito muito grande pelo preparo e pelo produto. Então, você vai no Arturito esperando um polvo que vai estar gostoso, saboroso, macio, no ponto certo, bem cozido. Mas eu não vou te surpreender com, sei lá, uma redução de café e um crocante de erva mate. Não é meu estilo. Eu vou respeitar muito a cozinha clássica.
Não vai ter esferas também.
Não faço esferas. Nunca fiz. De fato, a minha cozinha é... O meu marido me definiu muito bem o outro dia. Eu faço cozinha de cozinheira, de caça, mas bem feita em um restaurante. E eu sei muito bem como organizar uma cozinha de um restaurante. Então, o que eu acho que o que foi mudando ao longo do tempo foi aperfeiçoar movimentos dentro da cozinha, investir em maquinárias melhores, em ter uma batedeira agora para fazer o nosso pão. Então, o que, que você pode esperar no Arturito? Que o pão é feito por nós, que a coalhada é feita por nós, que os sorvetes são feitos por nós, que os picles... De verdade, picles feitos ao longo de 4, 5 semanas e não picle imediato de panela são feitos por nós. Que o magre de pato é curado por nós. Então, a gente tem uma gastronomia bastante limpa na aparência, mas com um contato muito forte com o fornecedor. Quem são os nossos amigos, que a gente visita, que a gente faz parceria juntos. E isso, como que isso chega até o prato da forma mais limpa e mais pura possível. Então, esse foi um processo de 10 anos de apurar, melhorar, refinar tudo isso, sabe?
Então, eu tenho um contato com vocês, quem está nos ouvindo agora talvez não saiba, você já fez jantar, inclusive, para a gente na Feira dos Campeões, que é o nosso Comer e Beber ao Vivo. E a sua equipe te respeita muito, isso é uma coisa admirável, né? Como que é essa relação com a equipe e por que as pessoas têm essa devoção tão grande a você?
Bom, eu acho que o porquê da devoção talvez deveríamos perguntar para eles. Mas o que eu posso te contar é o seguinte, Arnaldo. Eu sou cozinheira há muitos anos. Já nem lembro quantos, mas eu comecei com 18, tenho 46. 28 anos que eu cozinho. São 28 anos dentro da cozinha. Dos quais muitos foram de formação como cozinheira. Então eu conheço todos os espaços da cozinha. Eu conheço como que o pia se sente. Como que o estagiário se sente. Como que o menino que começou agora nas entradas está se sentindo. Como que essa menina que estava nas entradas e agora passou o forno a lenha está se sentindo. Então eu consigo me relacionar muito bem com todos eles. E eu acho que o que eles veem em mim é que se eu falo alguma coisa, tem um conteúdo por trás. Não sou uma pessoa chiliquenta, não dou ordens sem sentido, não falo para fazer coisas que eu não entendo e que eu não vou explicar por que que eu estou te pedindo para fazer. Geralmente, se eu te peço para mudar um procedimento, eu te explico exatamente o meu porquê. Mas eu também estou aberta para ouvir o teu e eu também falo, nossa, quer saber? O teu é melhor, então vamos mudar para o teu. Eu gosto de trabalhar na minha cozinha. É meu lugar no mundo. O lugar que eu mais... Olha, prefiro estar na minha cozinha muitas vezes do que na minha casa. Então, amo estar na minha casa. Adoro estar no palco do Masterchef. Gosto muito, mas o meu lugar no mundo, meu berço, meu útero quentinho, é a cozinha do Arthurito. Então, eu acho que esse prazer que eu sinto em trabalhar com os meninos e meninas que trabalham comigo, eu acho que isso gera uma reciprocidade.
Agora, como você tem tantas atividades, eu sei disso, como que é a sua relação com a cozinha? De quanto tempo você vai ao Arthurito? Quando você consegue ir ao restaurante? Porque a vida ali é gravação, por exemplo,
quando eu
te
gravo,
exige muito.
Sim, quando eu gravo, durante as gravações, eu vou muito pouco, porque o que eu faço é crio antes um trabalho muito árduo e muito presente. Vou começar ao contrário. Antes de começar a gravar, uns 2, 3 meses de começar a gravar, eu fico muito presente no Arthurito, gerando muito calor, frição, novidades, desafios e deixando a galera bem preparada. Aí eu vou desaparecer, que eu vou me dedicar à gravação, que é muito puxada a gravação, sobretudo nos 2 primeiros meses. Terceiro e quarto mês da gravação já é bem mais tranquilo, aí eu volto para o restaurante, geralmente 2 a 3 vezes por semana. E quando termino de gravar, tiro 20 dias para mim. Quer dizer, para mim, para dormir, para cuidar da minha filha, para ficar um pouco em casa. E aí eu volto intensivamente no Arthurito. Então, são ciclos que, graças a Deus, funcionam. Que eu tenho uma equipe maravilhosa, um sócio que é um sol de pessoa. Que realmente ajuda muito, senão seria impossível.
Você me fala, já vou falar do seu sócio. Eu queria que você falasse só o nome dele.
Benny Goldenberg.
Benny Goldenberg e o marido
Jason Lowe.
Porque você não falou os nomes, mas depois a gente vai falar deles, não há problema. Agora, qual é a responsabilidade de ganhar tantos prêmios e, por exemplo, ter sido eleita em 2010 a chefe do ano por Veja Comer e Beber?
Olha, a responsabilidade de você ter um espaço que serve comida, de você ser compradora de comida, de fornecedores, e de você oferecer para pessoas e ter um local aberto é gigante. Porque não é um lugar onde você precisa olhar. Eu não olho somente, ai, a qualidade da comida tem que ser muito boa. A qualidade da comida vai ser muito boa como consequência de outros pilares que para nós são super importantes. Quando eu me associei ao Benny Goldenberg em 2013, se eu não me engano. Não, 2014.
14, vocês abriram a
La Guapa. Então foi para ali, final de 2013, começo de 2014. Quando eu me juntei ao Benny, o que o Benny trouxe para mim foi um apoio e uma estrutura de tudo aquilo onde eu era muito ruim para fazer, que era financeiro, administração, burocracia, estrutura, CRH. Não que eu seja ruim para fazer isso, eu poderia até fazê-lo, mas não é meu prazer, não é minha expertise. E ninguém pode fazer as duas coisas. Você não pode cozinhar, administrar, ficar na cozinha e cuidar da sala, ficar olhando se o teu cozinheiro estava bem treinado e ver a folha de ponto do RH. Não dá vida para isso. E ele me trouxe, além de um apoio, de um ombro, de uma amizade, de um homem extremamente inteligente, sensível, que é uma delícia de ser sócia, realmente funciona muito bem, ele trouxe um monte de apoio. Então, esse apoio deixou com que nós pudéssemos criar esses pilares de estrutura onde compramos muito bem e cuidamos muito bem de quem compramos. Contratamos as pessoas que trabalham com a gente e cuidamos muito bem delas. Nós temos muito trabalho de RH dentro das empresas que não se vê, né? Que eu não conto, que ninguém olha. Mas a gente tem um restaurante e alguns cafés de empanadas estruturados como uma grande multinacional, com um RH fortíssimo, com um jornal privado de circulação interna, com treinamentos permanentes, com coaching, com massagens oferecidas para os funcionários, com aulas de inglês oferecidas para eles. Já tivemos aulas de yoga, visitas a fornecedores. Nós fazemos um trabalho muito de cuidado com aqueles que fazem parte da nossa equipe. Cuidamos muito dos nossos fornecedores. Adoramos cuidar das pessoas e eu, particularmente, cuido muito, muito da equipe de cozinha. Quando você tem tudo isso, eu acho que você tem um produto final onde você já cuidou tanto de antes que vão acontecer erros. Sempre eu vou errar, não tem como. Provavelmente o dia que o crítico vem, eu erro. Mas, mas temos uma estrutura por trás que permite que a gente seja muito, muito responsável e cuidadoso com uma caça de alimentar, que é o que um restaurante é.
Agora, quando você falou do crítico, né, e eventualmente eu lembro que eu vou ao restaurante, eu não aviso, e você fala, mas vai mudar o cardápio. Para mim, como crítico, é sempre um desafio muito grande avaliar restaurantes como o seu pelo seguinte: é um cardápio muito reduzido e que tem uma mudança muito constante. Por que essa mudança?
Por quê? Na verdade muda, mas não muda tanto, né? Os protagonistas do cardápio sempre vai ter uma boa carne, só uma, não faço mais do que uma. Sempre vai ter um bom polvo, porque eu gosto e as pessoas me conhecem por aquele polvo lá de 11 anos atrás, impossível de tirar. Eu acho que um restaurante tem que ter uma quantidade de pratos que ele possa administrar para ter tudo muito fresco todo dia. Quando você tem uma opção de uma variedade muito maior, sempre algum temperinho, algum molhinho fica meio esquecido no fundo da geladeira e o cozinheiro não faz a mise en place todo dia. E eu sou extremamente exigente com o frescor das coisas. Para mim, um vinagrete, um molho preparado, no dia seguinte, o vinagre para mim já mudou de gosto, já não é aquela coisa. Não é ruim.
No dia seguinte ou no dia anterior?
No dia seguinte que eu preparei.
Ah, no
eu
dia
faço
seguinte.
Um vinagre, um tempero hoje. Tá uma delícia hoje. Amanhã mudou de sabor. Eu não quero esse. Então, eu prefiro fazer uma mise en place, uma pré-produção pequena, e fazer um serviço constante e ir produzindo sempre fresco. Se eu tivesse um cardápio de 15 pratos principais, não dá o dia para fazer tudo isso. Então, sempre você vai ter que fazer uma produção maior e deixar na geladeira 4-5 dias. E isso não é característica da minha comida.
Agora, você ganhou 3 prêmios como um restaurante variado. E você, na realidade, disse que a sua cozinha é uma cozinha simples. Na realidade, é uma cozinha sem máscaras, né? Ela é uma cozinha limpa, transparente. Acho que uma cozinha limpa talvez fosse a melhor definição. Eu queria saber o seguinte, dentro dessa proposta de cozinha limpa, você falou mais recentemente comigo que você tem uma cozinha autoral. Onde é autoral e por que que é autoral?
É muito difícil por definir, né? Definir as coisas. É difícil. Eu considero que, às vezes, ela é autoral porque ela passa por interpretações porque eu estou interpretando. Eu tô pegando uma partitura e muitas vezes não vou seguir ela. Eu vou reinterpretar aquilo. Na hora que eu reinterpreto, eu me transformo na autora de alguma coisa. Mas talvez não seja aquilo que se entende como cozinha autoral aqui no Brasil, né? Que é um pouco, eu acho que a cozinha de autor agora roubou o espaço daquela nomenclatura de cozinha contemporânea. Acho que está um pouco confuso, né? Não sabemos muito bem quantos estilos temos.
Você está me culpando, porque o autor desta mudança
não
está na sua frente.
Não estou te culpando.
Você se lembra que a gente tinha cozinha contemporânea, eu fui pioneiro a usar o termo aqui, e agora a gente mudou completamente para cozinha autoral.
Autoral.
Porque definia melhor.
Mas,
né?
Por exemplo, se você compara, se o Mani, se a Helena faz cozinha autoral, a minha cozinha é muito diferente da cozinha da Helena. Então, talvez eu tenha que ser outra coisa. Mas o que eu gosto é que, mesmo não sabendo muito bem aonde encaixar o meu estilo, ele é sempre o mesmo, né? Eu tenho um estilo de cozinha de cozinheira. Eu acho que pode ser chamar assim, cozinha…
Aliás, eu gostei…
Vamos inventar um nome.
A sua comparação foi direto com outra cozinheira e não com um cozinheiro, né?
Com
olha,
a Helena.
Um estilo… Helena, ela tá falando de Helena Rizzo aqui, do Mani. Agora, eu queria saber, pra gente acabar esse primeiro bloco, do Masterchef que entrou na sua vida. Você nem via TV, não é uma pessoa de nem de ter TV em casa.
Não tenho.
De repente, isso muda completamente. Como é encarar a câmera? O que que você melhorou nesse processo, né? Porque há um aprimoramento, sem dúvida.
Eu acho que eu sou… Eu gosto de fazer bonitinho as coisas que eu faço, sabe? Eu pego qualquer coisa que você me dê para fazer. Paola, você vai limpar 500 óculos. E eu vou querer fazer do melhor possível. E quando esteja no óculo 180, eu vou ter desenvolvido um procedimento novo que vai fazer com que fique melhor e mais rápido. Eu gosto de encarar as coisas quando as coisas me seduzem. Que se eu fico entediada, não encaro nada. Mas se a coisa me chama, meu desejo de fazer, eu vou fazer bonito. E eu acho que com a TV aconteceu um pouco isso. Eu gostei de fazer. No começo, eu tinha muitas dificuldades. Eu achava que uma cozinheira do meu… Uma cozinheira verdadeira, como eu, sempre me considerei uma cozinheira verdadeira, não aquele que trabalha um ano e já sai, abre restaurante e fala que é chefe. Eu comecei muito de baixo e foram muitos anos de treinamento. Então, sempre me considerei uma cozinheira muito séria na profissão. Me parecia que fazer TV tirava a seriedade do meu outro trabalho, né? Do meu trabalho no restaurante. Depois eu aprendi que eu podia fazer as duas com muita seriedade. Então, como eu gostei, eu me senti seduzida, eu acho que eu comecei a entrar mais, a conhecer mais, a entender mais. É tudo um ambiente novo.
5 anos e 10 temporadas.
5 anos e 10 temporadas já não é tão pouco. Então, mas mesmo assim eu continuo. Às vezes eu, por exemplo, no programa desse domingo, agora eu assisti e falei: nossa, Paola, que cara, mulher, o que tá acontecendo com você? Você tava de mau humor? Mas eu não tava de mau humor. Eu acho que às vezes é muita seriedade que eu carrego, porque eu quero prestar atenção a tudo. E acontece uma coisa até perversa comigo no Masterchef, que é assim: o que eu vejo quando eu gravo não é o programa que eu assisto. Porque quando a gente tá gravando, não vê os depoimentos dele, dos participantes. Não sabe o que eles falaram lá nas bancadas. Não escuta as conversas internas. Então, muitas vezes as minhas reações são para um participante que eu não conheço. Aí que tá um pouco essa perversão do programa. Com a gente, né? Perversão com os jurados. Porque com quem assiste é um programa. Mas eu vi outro participante. Eu conheço outra pessoa na minha frente. Depois você vê o cara falando e fala: pô, ixi meu, por que você não se mostrou assim pra mim, sabe?
Agora, tem uma coisa do público que é muito interessante. Eles acham sempre o que você, que é uma mulher linda na TV, sensualíssima, dá em cima de um participante.
Sempre tô ou dando tem em cima de alguém. Ou tem
uma
ciúmes
moça
da
que
menina, porque eu, na verdade…
Pega no pé.
Sim.
E vocês nem… Eu que já participei do programa algumas temporadas, vocês nem se envolvem com eles. É muito
não,
curioso.
Mas, Arnaldo, eu sou uma mulher de quase 50, casada, muito bem casada, com uma filha. Você realmente acha que eu tô a fim de dar para um menino de 22? É patético esse olhar machista. É patético esse olhar. É patético. Me dá sono quando eu vejo isso. Dá vontade de gravar um áudio fazendo… e mandar para as pessoas, sabe?
É porque realmente, quem vê o programa, quem conhece os bastidores, sabe que vocês nem contato têm.
Não
é
temos
muito
contato com eles. Assim, o único contato que nós temos é o que eles veem, que é essa parte onde a gente faz a avaliação. Estamos tão longe, você já foi no estúdio várias vezes, a gente está tão longe deles que eu não escuto as conversas. Por isso que eu te falei, conheço o participante na minha casa quando eu estou assistindo o programa.
Agora, você tem uma última… Minha última pergunta de Masterchef. Você tem avaliações que às vezes são crudelíssimas. Eu fico imaginando se eu entrasse num restaurante e dissesse: esse seu prato é nada.
Mas isso como… foi um elogio. Acabou sendo um elogio.
Eu sei. Ó. Às vezes o prato assusta, você faz um elogio que assusta. Mas tem algumas críticas que são demolidoras.
É uma boa ideia cozinhar os crustáceos no vapor, ele se dá muito bem. Está passada, muito passada, completamente passada, as manchas na boca parecem papel. acho que o que tá faltando é um molho sedoso, que tem um pouco de gordura, que traz um molho. Não tem molho no teu prato. A escolha do acompanhamento está muito errada. Okay. Porque se você tem uma coisa tão delicada, com a textura de um crustáceo no vapor, uma mandioca dourada na frigideira com crosta e com manteiga, é muito agressivo, no paladar não combina, parece que a cavaquinha acompanha a mandioca.
Foi essa ideia, né?
Mas está muito errada,
okay,
a ideia.
Está
muito errada a ideia, Eduardo.
Está
erradíssima.
Como que surgem essas expressões? Porque você é muito criativa. Eu presto atenção. Aliás, os três, né? Você, tanto você, o Jacquin e o Fogaça. Mas você em particular. Eu presto muito atenção nas avaliações e fico imaginando. Gente, se um crítico dissesse isso…
Sabe uma coisa que eu tento já faz umas 4 temporadas? Eu tento contar para quem assiste a sensação que esse prato me causou. Porque se eu falasse, não gostei, acho que faltou um pouco de sal, eu acho que você exagerou na acidez. Eu falo essas coisas todas. Mas como que eu faço para você em casa sentir o que eu senti? Então, se eu falo assim, é como chupar uma cabra suada, você na tua boca vai sentir um pelo de cabra. Você não quer sentir pelo de cabra.
Não.
Nem muito menos seu cheiro no retrogosto, nem no teu nariz de um suor de cabra. Pronto, já. É cruel? Não sei se é cruel, mas é o que eu tava sentindo. Eu tô sentindo que eu tô chupando o pelo de uma cabra suada. Eu lembro que uma vez alguém fez um prato com queijo de cabra tão forte e com umas coisas tão estranhas que era muito desagradável no paladar.
Você fez uma coisa recente que era assim, que era açúcar até aqui na garganta, embora você tenha elogiado a sobremesa.
Tem isso, né? Muitas vezes o brasileiro usa açúcar em excesso. Alguém brigou comigo outro dia e falou que não, que o argentino adoçava mais. Mas eu não tô lembrando quem foi você que brigou comigo, mas não é verdade. É o Brasil. Ah, foi! Meu amor. Foi a Mara Salles, a minha deusa. Ela falou não.
Justo ela.
Justo ela, que eu amo, admiro e respeito de paixão. Mas ela falou não, o argentino come mais doce. E não, Mara Salles, não é assim. O brasileiro faz doces muito, muito doces. E muitas vezes se perde a nuance da alma da sobremesa quando o açúcar toma tudo, né?
Bom, vou deixar aqui um beijo para Mara Salles, que foi a personalidade gastronômica do ano na mais recente edição do Veja Comer e Beber. Uma mulher incrível, incrível. Bom, vamos para a nossa sessão Fast Food Perguntas Rápidas com respostas mais rápidas ainda.
Meu Deus.
Como é lidar com 2,4 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1 milhão no Twitter? Aliás, como é ser muito amada e muito criticada?
Não sei.
Sabe?
Não sei. Não. Eu sou verdadeira em tudo que eu falo. Não tenho ninguém que poste para mim, nem que escreva para mim. Sou eu que faço, tento corrigir os erros. Aliás, tô meio afastada do Instagram porque, sei lá, no Instagram às vezes gosto muito de imagens, mas isso não é fast food? Já tô faz uma hora respondendo. Não sei como eu lido.
O fast food aqui é uma coisa.
Eu lido com verdade da forma mais honesta. E quando me ataca muito, eu tento responder amorosamente.
Você disse numa entrevista para Playboy em 2014 que queria passar uma mensagem para as pessoas. Quais são essas mensagens?
Ah, e todas as que eu passo, né? Eu acho que o que eu passo é falar sobre a importância da gente considerar o outro na nossa sociedade, de entender de onde que a comida vem, de ser cuidadosos com a comida, de entender que uma reforma agrária é super importante, de entender que precisamos cultivar o nosso alimento melhor, de ser mais solidário com o outro, de como que a gente trata o outro, de como que a gente cria a nossa comida. Tem muitas mensagens para passar, que eu tento passar de uma forma sutil e amável para não criar resistência.
No início de 2018, nós fomos para Parelheiros e saiu uma capa linda. Na Veja São Paulo,
linda.
Que era com uma cooperativa, a Cooperapas, e a gente tinha uma defesa ali dos ingredientes orgânicos, né? Como é isso? Como são os orgânicos no seu prato?
Olha, São várias conversas que eu tenho o tempo todo, porque eu sei muito bem que falar de orgânicos ainda em alguns lugares pode ser, pode causar certa resistência, né? Porque não se entende muito bem o que é o alimento orgânico. Na hora que você fala de orgânico, parece que você está falando da prateleira dos orgânicos chique, do supermercado chique, onde tudo está embrulhado chique e custam 4 bolachas de R$18,90. E eu não estou falando disso, estou falando de agricultura local, de agricultura sem agrotóxicos, de uma agricultura que não necessariamente tenha que ter o selo de orgânico, que é um selo e uma certificação que para o pequeno agricultor custa uma fortuna. Muitas vezes ele cultiva sem nada de veneno, mas ele não consegue esse selo. Eu estou falando como que é isso na minha vida. Bom, no restaurante a gente faz parceria com a Cooperapas desde 2014, então faz bastante tempo que estamos em parceria, então sabemos que os legumes, ervas, hortaliças, algumas frutas que chegam são deles. E temos alguns outros parceiros, como laranjas e fubá, que vem de um outro fornecedor, farinha e alguns grãos, que vem de outro fornecedor de Paraná. A gente tenta trabalhar com um fornecedor que faz as coisas bem para ele, para sua comunidade, para a terra, para a água. Em outros ambientes onde eu falo, eu estou tentando começar a trazer, primeiro, olha, está tudo tão poluído, Arnaldo, que eu acho que em alguns ambientes, em alguns setores, antes de falar de orgânico, temos que voltar a falar em verduras e legumes. E depois vamos começar a falar de onde elas vêm.
Aliás, você disse outro dia no Masterchef que quem gosta de gastronomia ama uma batata.
Que
né?
uma batata bem cozida é alta gastronomia.
Alta gastronomia. É. Disse tudo lá, né? Quem é a Paola Florencia Carosella?
Olha, tudo isso que se vê na tela, mas um monte de outras coisas que não se vêem. Muitas coisas que eu faço que eu não tenho nem capacidade de contar. Mas é mãe, é marida, esposa. Curto muito a minha casa e a minha família. Faço muito, gosto muito de trabalhar com pessoas, então... sou empresária que cuida de Laguape do Arturito, sou a cozinheira do Arturito, sou a responsável técnica de cozinha e voz, o curso que a gente faz de formação de ajudante de cozinha em parceria com o Ministério Público e a OIT, que já formou mais de 250 pessoas e esse ano está encarando mais umas 5 ou 6 turmas. Também outras 200 pessoas, das quais 70% saem empregadas com carteira assinada. Faço trabalho com a ACNUR para trabalho para refugiados, fortalecimento e apoio de conhecimento do que é um refugiado. Gosto muito de ler, gosto muito de malhar, mas sou muito preguiçosa. Adoro cozinhar em casa, gosto de viajar.
Vocês veem que esse fast food...
Tenho 3 cachorros e um gato.
É o fast food mais longo do mundo.
Deixa eu já responder rápido, vai. Vamos lá.
Eu tô achando ótimo. Agora, a Paola na TV é Paola real ou Paola personagem? Como é?
É a real com maquiagem. Em todos os sentidos.
Descubram isso. Agora, você se recusa a fazer certos tipos de publicidade. Por quê? Você não faz tudo.
Porque eu não tenho nenhum problema em vender aquilo que eu uso. Nenhum problema. Mas se eu não uso ou não consumo, seria uma hipocrisia total.
Então você pula.
É.
Muito bem. As redes sociais para você são um campo de batalha?
Não. Não, não sou um campo de batalha, mas eu vou te falar uma coisa. Muitas fãs criticam que eu não respondo as mensagens amorosas. Mas eu teria muita vergonha de responder. Ai, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Nossa, que lindo, muito obrigada. Ai, querida, eu também te amo, muito obrigada. Não, não, eu não nasci assim, né? Não sou vedete, não sou a... Mas quando alguém provoca ou gera uma provocação que eu acho interessante, eu gosto de responder porque eu gosto de conversas interessantes. Então, muitas vezes eu respondo elogios que eu acho muito divertidos, porque eu gosto da inteligência. E assim como eu gosto da inteligência, a estupidez me provoca muito. Então, quando eu vejo muita bobagem, eu respondo elegantemente. Não tem um insulto meu em não sei quantos anos de internet. Não gosto de brigar com as pessoas. Mas é um campo tão difícil, sobretudo o Twitter, é um campo onde você se comunica com pouquíssimas palavras. Então, presta para qualquer tipo de má interpretação.
É, a agressividade no Twitter te assusta?
Não, porque eu acho que se estivessem na minha frente, seríamos coelhinhos.
Muito bem. Terceiro bloco do nosso programa, receitinha. O que você vai ensinar para os nossos ouvintes?
Olha, eu vou te ensinar uma coisa que provavelmente eu faça hoje à noite na minha casa. Sempre sobra arroz na geladeira, certo? Sempre tem arroz cozido, por algum motivo. Então, hoje à noite eu vou pegar uma abobrinha e eu vou ralar no ralador grosso. Ralador como se eu ralasse cenoura para salada, numa bacia. Eu vou colocar partes iguais de arroz e abobrinha, um pouquinho de hortelã picado, se não tiver hortelã não põe, um pouquinho de alho, se não tiver não põe, sal e pimenta, umas 2-3 colheres de qualquer queijo que tiver na geladeira ralado ou em cubinhos e alguns ovos suficientes para dar liga, suficiente para que fique tipo uma pasta como se fosse um pouco mais mole que um quibe. E aí, numa frigideira, com um pouquinho de azeite de oliva, joga colheres disso e deixa dourar muito, muito bem de um lado e muito bem do outro. E faz uns croquetes de abobrinha com arroz, queijinho, bem douradinhos com ovo e serve com uma salada verde.
Pronto, temos aqui receitinha. Hoje, o Cozinha do Lorenzato recebeu Paola Carosella e eu tenho certeza que vai ter uma super audiência, porque ela falou coisas lindas e a gente vai esperar uma nova visita. Já estamos encomendando, Paola
Carosella. Opa, já? Perfeito.
Muito bem-vinda, muito obrigado.
Muito, muito obrigada, muito boa sorte a esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser delicioso, que vai deixar o dia das pessoas muito mais amoroso e gostoso.
Obrigado.
Nada.